Bom, então, domingo passado nós já falamos um pouco sobre o diagrama. Isso que está na lousa é um pedacinho, só porque eu vou fazer algumas referências, mas é um pedacinho do diagrama que está na folha que vocês receberam domingo passado. Nós estamos vendo essa parte da profecia de Jeremias. A ideia é entender melhor o contexto profético, né? Jeremias tem essa profecia maravilhosa, que todo mundo conhece, fácil de guardar, Jeremias 31, 31, né, que é a profecia da nova aliança. Então, o que nós queremos entender é como que foi dada essa profecia. A gente tira a profecia até do contexto e lemos lá essa profecia maravilhosa da nova aliança em Jeremias 31, mas nós estamos procurando entender, essa profecia veio nesse momento bem baixo da história de Israel, né, esse vale profundo, né, do cativeiro. E nesse momento Deus revelou que viria uma nova aliança. Nós falamos um pouquinho sobre a visão profética que, quando Jeremias, que estava nessa posição aqui, antes e durante, né, o pior período do cativeiro, ele via no Espírito, sim, Deus revelava para ele a restauração, que tem aqui Jesus, a primeira vinda, mas como quando você olha para um pico mais baixo, depois tem outros picos de montanhas atrás, ele não via o vale intermediário, ele olhava assim e via já a segunda vinda também. Então, essa visão profética tem essa característica de ver e de misturar. Então, muitas profecias no Velho Testamento misturam a primeira vinda e a segunda vinda, porque eles viam tudo junto. Eles não viam. A gente pode entender melhor como que os judeus no tempo de Jesus, claro que muitos não tinham coração para Deus e rejeitavam mesmo, mas como que os judeus tiveram dificuldade no tempo de Jesus, porque as profecias que eles tinham era: vai ter uma restauração, sim. Mas eles achavam que vinha tudo junto. E essa folha, né, que vocês têm aí, que eu relacionei, 27, assim, é só as coisas que fui anotando, mas você pode juntar ou pôr outros itens, mas pegando esses capítulos, Jeremias 29, 30, 31, 32 e 33. Então, são cinco capítulos. Normalmente, os comentaristas, quando eles falam do livro da consolação, que são essa parte do livro de Jeremias, eles falam de 30 para frente, mas eu incluí o 29 porque também já faz parte. Então, são muitas promessas e a gente tira só uma parte. Então, isso que nós queremos entender, como a promessa da nova aliança, ela veio incluindo, ela veio num pacote. E nós, como cristãos gentios, muitas vezes nós temos separado essas coisas de uma forma errada. Ok? Então, só para a gente recapitular, assim, nós não vamos voltar ao capítulo 29, mas se você estava domingo passado, ou se não estava, essas promessas, três delas, as primeiras três são de Jeremias 29, falamos delas no domingo passado. Então, os três primeiros itens aí: o povo voltará um dia para sua terra. Número dois, há esperança, haverá um futuro. E três, Deus ouvirá, ele será achado por eles. Tudo isso aí está em Jeremias 29, de 10 a 14, mais ou menos esses versículos aí. É uma carta que Jeremias escreveu para aqueles que já tinham ido para o cativeiro. Então, ele deu essas promessas: ó, fiquem firmes, podem construir casas, podem casar, podem ter filhos, podem se estabelecer, porque vai demorar 70 anos. Mas, terminados os 70 anos, vai haver retorno. Vai haver retorno, e então ele dá essas promessas. E o diagrama todo que vocês têm nessa folha mostra que todos os picos altos, todos esses picos altos, né, que a história de Israel, como a história da igreja, como a história da nossa vida, é altos e baixos. Ninguém tem uma história que vai lá de baixo, firme lá para o alvo, sem variação. Não, não é assim. Então, todos os picos altos nesse diagrama são períodos da história em que Israel estava na sua terra. Então, isso é muito importante para a gente entender a relação entre a terra prometida e o povo e as promessas de Deus. Então, Josué, eles estavam na terra, Davi e Salomão, quando eles estavam na terra, Jesus veio a primeira vez, quando eles estavam na terra, né? Então, agora, segunda vinda, Israel já é uma nação. Então, nós temos todos esses períodos, quando Israel estava na terra. Hoje, a igreja pensa muito no reino de Deus como espiritual, né? Que não tem nada a ver com terra. E claro que nós não precisamos, até se seria, por um lado seria difícil, todo mundo, vamos supor, o reino de Deus é lá em Israel. Então vamos todo mundo vender tudo que tem e vamos lá para Israel. Os judeus, muitos judeus fazem isso, né? Chama aliá. Eles vão, vendem tudo que tem e vão para lá. Se fosse assim, seria difícil para nós, mas ao mesmo tempo seria mais fácil, né? Porque se o reino de Deus é só ir lá, né? Então vamos para lá, é melhor. Mas não é tão simples, mas ao mesmo tempo a igreja perdeu a visão do que é e o que Deus quer fazer. Então, paciência um pouquinho nessa aula, na próxima a gente vai continuar falando sobre isso. Ok, então vamos abrir em Jeremias 30, capítulo 30, vamos dar sequência. Então, tem uma ligação muito forte às promessas de Deus. Isso vem lá de trás com Abraão. Deus falou com Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que te mostrarei. Então, a promessa de Deus a Abraão estava vinculada a essa terra. E é muito difícil até hoje entender por que a terra de Israel causa tanta controvérsia, né? Vocês já viram? De vez em quando o pessoal compartilha, até nas redes sociais, um mapa do Oriente Médio, né? Você pega um mapa do Oriente Médio pegando, assim, né? Porque Israel está bem num foco central. Então, você tem a África do Norte, você tem a Ásia, você tem a Turquia, né? Tudo ali em volta de Israel. Todos os países, todos os vizinhos, você pega assim no norte, Síria, Líbano, Turquia, né? Para o leste tem Iraque, Irã, né? Jordânia mais perto, né? Começando com Jordânia, Arábia Saudita, aí vem o norte da África, todos aqueles países do norte da África, todos eles são árabes, são muçulmanos. Nem todos são árabes por raça, né? Mas todos são muçulmanos. Então, nós temos aí um problema dos refugiados, os palestinos, sem tirar o direito que eles têm de ter uma terra, de também ter uma vida decente e tal. Mas pensa assim, em toda aquela terra em volta de Israel, uma extensão assim que dá, sei lá, 30, 40, 50 vezes mais terra do que Israel. E eles querem brigar por causa da terrinha de Israel. E essa briga pela terrinha de Israel envolve todas as potências, Rússia, Estados Unidos, Europa, né? Então, que coisa tremenda, assim, a profecia continua mostrando que aquela terra tem, né, algo muito importante. Deus está interessado naquela terra, Satanás está interessado naquela terra, os países não cedem, ninguém quer com toda a terra, né? Os árabes ficam brigando com Israel, mas ninguém quer dar abrigo para os refugiados palestinos. Enfim, é uma situação, e Deus tem um plano para o mundo através de Israel. Então, essas são coisas que a gente precisa entender. De forma alguma estou defendendo uma posição de não misericórdia para os palestinos, né? Muito pelo contrário, né? E não estou dizendo que tudo que Israel faz é correto, né? Só estou dizendo assim, que tem um plano de Deus por trás disso. As próprias pessoas não entendem, né? Os protagonistas no mundo hoje, eles não entendem, os muçulmanos não sabem. Por que que eles têm tanto interesse por que que eles brigam tanto? Por que que incita tanto, né? Então, vamos lá. Então, Jeremias capítulo 30... começa assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Lembre-se, a gente está acostumado com esses nomes, então a gente até passa por cima. Mas Deus estava tão bravo com Israel, com seu povo, que ele, né, nesse ponto baixo aqui, ele está tirando esse povo da terra, a terra que ele prometeu. Deus está ordenando, Deus ordenou que eles fossem levados cativos, que eles fossem arrancados da sua terra. Então Deus está tão bravo com eles por causa de tudo que eles fizeram, que ele está praticamente quebrando a aliança. Mas não está, ele não está quebrando a aliança. Mas para o próprio povo, e aparentemente é como se Deus não estivesse mais sendo fiel à sua aliança. E é na alegoria, na metáfora de casamento, é um tipo de divórcio, né? Deus estava falando assim, ó, vocês quebraram a aliança, vocês não são mais. Só que Deus não fala vocês não são mais. É uma disciplina, é um castigo muito sério, mas Deus fala assim, assim diz o Senhor Deus de Israel. Ele é conhecido como o Deus de Israel. É como um marido que né, não é a esposa só que pega o nome de Deus, Deus também pega o nome da esposa, né? A esposa se chama povo de Deus, a esposa pegou o nome do marido, mas o marido pegou o nome da esposa. Quem sou eu? Eu sou Deus da minha esposa, eu sou Deus de Israel. E outra coisa, versículo 2, ele fala, assim diz o Senhor Deus de Israel, escreve num livro. Gente, para pensar um pouquinho, né? Naquele tempo eles escreviam, mas não era como hoje. Não tinha muitos livros, as profecias eram mais orais, né? Quando Deus mandava escrever num livro, qual que é a implicação? Vai demorar. Porque se é uma coisa só que eles precisassem ouvir naquele momento, não precisa escrever. Escutem o que eu vou falar. Vocês vão para o cativeiro. Pronto. É uma mensagem para aquela geração, nem precisa ir muito além disso, mas não. Escreve num livro, porque vai demorar. Escreve num livro, porque isso aqui precisa ficar registrado. As futuras gerações, e ele vai falar, como nós estamos vendo aqui, ele vai falar sobre a restauração desse momento, mas ele vai falar até muito mais sobre a restauração final, né? Lá na frente. Vem dias, ou seja, não é agora. Vem dias, versículo 3, diz o Senhor, em que farei tornar o exílio. A minha tradução fala exílio, outras traduções falam assim, eu vou mudar o destino, eu vou mudar a sorte. Vem dias em que vou mudar a sorte. Agora eu estou dando um momento de juízo, mas vem dias em que mudarei a sorte do meu povo. E quem que é o povo de Deus? Israel, vocês notaram aí? Israel e Judá. Por que ele fala Israel e Judá? Uma chance só. Por que ele fala Israel e Judá? Porque... Alguém quer arriscar? Porque aqui, ó, o pico anterior era Davi. Davi era rei sobre qual parte do povo de Deus? Todo, as 12 tribos. As 12 tribos. O que aconteceu nesse declive aqui, nessa linha de descida? O reino dividido. E o reino dividido era dividido entre Israel, as 10 tribos, e Judá, que era Judá e Benjamim, mas era chamado Judá. Agora, Israel, nesse momento que Jeremias está profetizando, aonde estava Israel, as 10 tribos? Já estavam no cativeiro. Tinham um remanescentezinho, né, espalhado, muito poucos, mas tinha gente na terra, mas as 10 tribos, e tanto é que até hoje, ninguém sabe, né, é até chamado assim, as 10 tribos perdidas de Israel. Porque tem uma sequência da tribo de Judá, que foi para a Babilônia, depois Esdras e Neemias, eles voltaram de Babilônia, e até assim, a partir do cativeiro, é uma curiosidade que não sei se vocês já viram, mas é porque até esse momento o povo de Deus era chamado de israelitas, povo de Israel. A partir do cativeiro, quando tinha só Judá, o reino de Judá, foram para a Babilônia, a partir dessa época que eles são chamados de judeus. Judeu é derivado de Judá. Então, a partir dessa época, né, dessa época que nós estamos estudando, do início do cativeiro para frente, e quando eles voltaram, no tempo de Jesus, está na Bíblia, né, os judeus falaram com Jesus. Né? Então, a partir dessa época eles são chamados de judeus. Então, tem muitas teorias e muitas coisas loucas, né, que as pessoas falam, né? Os mórmons nos Estados Unidos falam que eles têm lá umas coisas de genealogias trancados lá num lugar especial, que eles falam que eles são descendentes das 10 tribos. Tem gente que fala que os ingleses, os britânicos são descendentes das 10 tribos. Tem umas ideias muito estranhas, assim, até hoje, que circulam bastante, que todos nós que somos convertidos, na verdade, a gente não sabe, mas a gente é descendente das 10 tribos, né? Então, assim, tem muita coisa louca, mas aqui Deus está falando que a restauração que ele promete é uma restauração que vai unir novamente. E isso representa o povo judeu, mas representa também o povo de Deus, que hoje nós fazemos parte desse povo. E Deus está falando assim: nessa restauração vai acabar divisões, vai acabar o reino dividido, mas vai acabar essa divisão, porque os judeus se dividiram em duas partes, né? Agora nós, que somos melhores do que os judeus, né? Os cristãos são bem melhores que os judeus. Pensem quantas divisões nós criamos, né? O nosso reino dividido hoje só tem, né, estimativas bem conservadoras, assim, tipo 30, 40 mil. Divisões, denominações diferentes. Isso sem contar, ninguém sabe contar esses grupos independentes, que hoje tem grupos independentes que ninguém nem sabe quem são e quem que existem, né? Então, Deus vai restaurar de tal forma que não vai existir. Eu vou restaurar, assim, vou fazer voltar o exílio, ou a sorte do meu povo, Israel e Judá. Deus não está desautorizando, Deus não está se desligando nem de Israel e nem de Judá. Tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais. Observem o quanto, depois no final, não de hoje, né, mas no final desse capítulo que nós estamos estudando, eu vou mostrar assim, algumas conclusões. Mas lembra assim: a terra de Israel é fundamental. Isso é coisa do Velho Testamento, mas é também, faz parte também, como a gente, né, vai continuar vendo, faz parte também da restauração final. Então, vou tornar a trazê-los à terra que dê a seus pais e a possuirão, diz o Senhor. Versículo 4. São essas as palavras que diz o Senhor acerca de Israel e de Judá. Outra vez, ele fala das duas partes. Assim diz o Senhor. Ouvimos Deus falando, Deus vê todas as coisas, mas Deus está falando, ouvimos, que, né, se colocando no lugar do povo. Ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai e vede se um homem tem dores de parto. E essa ilustração é usada várias vezes nos profetas e principalmente em Jeremias. Jeremias fala sobre isso, fora essa passagem aqui, acho que pelo menos mais 5 vezes, mas 5 vezes no livro de Jeremias, ele fala sobre quando vem a tribulação, quando vem o juízo de Deus, que todas as pessoas vão agir como se fossem uma mulher com dores de parto, né? Hoje não são nem todas as mulheres que têm dores de parto, né? São poucas as mulheres que têm parto normal, né? Então, poucas mulheres também sabem o que é realmente a dor de parto. Mas é sempre considerado assim como a dor máxima. Assim, quando você quer falar o que é uma dor máxima, o que é, né, assim, um padrão, assim, né? Uma dor como isso, uma dor como aquilo. O que é a dor máxima? É a dor de parto. Então, assim, mas homem tem dor de parto? Por que que os homens estão com todo mundo assim sentindo Lembra que a gente, de vez em quando, acho que a gente menciona isso, né? Que a Bíblia fala, nós até hoje, nós falamos, eu sinto no meu coração. O coração, biologicamente, fisiologicamente, não tem sentimento de emoções, né? Mas a gente usa essa ilustração, e naquele tempo eles tinham muito menos conhecimento, né, do funcionamento do corpo humano, não tinham muita ideia assim do que é a mente, o cérebro, né? Mas sempre que eles queriam falar sobre algo profundo, ou falavam do coração, ou falavam de outro órgão, né? Os rins, o fígado, né? Os intestinos, né? Eles falavam assim, sabe, assim, de uma coisa assim que era lá dentro, lá no fundo do sentimento. E essa dor era uma dor muito aguda e muito profunda. Então, por isso que, como a dor de parto é do útero, né? Então eles faziam essa relação. Porque vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como há que está dando à luz. Porque se tornam pálidos todos os rostos? Ah, porque aquele dia será tão grande que não há outro semelhante. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será livrado dela. Então, veja bem, nós estamos aqui num capítulo, a maior parte do livro de Jeremias está falando sobre esse momento imediato, cativeiro. Esses capítulos, a maior parte dos capítulos vai falar sobre restauração. Mas aqui no capítulo 30 ele fala de novo sobre o tempo de angústia. E aqui eu não sei muito como, que a gente já mostrou assim, quando você olha para os picos, então ele vê um pico e já vê o outro atrás, e parece que eles se mesclam, se confundem em um só. Agora, a mesma coisa, ele está no momento, ele está olhando, Jeremias está olhando para um momento da geração dele, do tempo dele. Então, quando ele fala sobre a invasão de Babilônia, sobre o sofrimento, sobre a destruição de Jerusalém, ele fala com muitos detalhes sobre o que vai acontecer ali. Mas ele também vê esse outro vale na frente. E aqui que eu quero colocar para vocês uma coisa que não está no diagrama, no papel, e que a gente. Porque tudo que está no passado é fácil fazer o diagrama, né? Tudo que está no passado, né? Você faz, ó, aconteceu Davi, aconteceu o cativeiro, aí Jesus veio a primeira vez, aí no ano 70 Jerusalém foi destruída, aí tem todo esse tempo da diáspora, aí agora a gente já tem, né? Na folha tá marcado ali as datas em que. Os anos específicos, né? 1948, 1967 e tal, tá subindo, tá subindo. Mas vamos falar um pouquinho, depois a gente vai continuar lendo aqui, tem várias coisas que falam, mas eu quero falar um pouco sobre esse versículo 7, porque tem a ver com o nosso tempo e quando se trata do futuro, nós também, apesar de estarmos próximos. Assim a gente crê, né? Nós não temos data, nós não sabemos. Jesus vai voltar dentro de pouco tempo, poucos anos. Eu vou conseguir ver a volta de Jesus? Ó, Senhor, por favor, não demore muito, né? Eu tenho um amigo que é um pouco mais novo do que eu, né? E ele tem certeza, ele acha que Deus revelou para ele. Não sei, nunca perguntei exatamente como, de onde que veio, mas ele fala com muita convicção. Né? Ele acho que tá na faixa de 50 e poucos anos, né? Então ele fala assim: eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu vou ver a volta de Jesus. Acho que quem está um pouquinho mais dá para ir de carona, né? Não necessariamente, mas pode ser, né? Mas nós não sabemos, nós não sabemos. E aí vem a incredulidade, porque há 100 anos, há 200 anos tinha gente que falava isso. Né? Então, baseado no meu sentimento, baseado em alguma intuição, não, isso não é suficiente. Mas existem muitas outras coisas, toda essa história de Israel na terra, porque mesmo que as pessoas pegam Mateus 24, ah, tem vários sinais e tal. Mesmo aqueles sinais, por exemplo, se você olhar, perseguição, poxa, já houve muita perseguição, está havendo muita perseguição, mas. até que ponto que a perseguição de hoje é mais do que anteriormente. Em termos, as pessoas que fazem estudos falam que no século XX, nós estamos no começo do XXI, não tem muitas estatísticas ainda, mas no século XX houve muito mais martírios por causa da fé do que em todos os 19 séculos anteriores. Então, sim, é interessante esse dado, né? Agora nós estamos no século XXI. Será que o século XXI vai superar o século XXII ou o pedaço do século XXI? Então, tem guerras, rumores de guerras, terremotos, né? Olha quanta coisa está acontecendo hoje. Hoje nós temos dados, nós temos notícias, mas cada terremoto do século passado que matava muito mais do que hoje, que as cidades eram muito mais precárias. Então, muitas coisas que falam no, né, em Mateus 24, por exemplo, você pode dizer, mas né, no passado também houve doenças, pragas que matavam populações inteiras. Mas existem outras coisas que estão acontecendo hoje que não aconteceram antes. Então a gente tem uma convicção por várias dessas coisas, mas só Deus que tem o cronograma. Mas o que eu quero falar aqui hoje é algo assim sobre esse versículo 7, ó. Então, vamos só nos firmar assim, no contexto que ele está falando aqui. Jeremias está olhando para a maior parte do livro de Jeremias e está falando sobre um tempo de juízo, um tempo terrível na geração dele. Mas esse capítulo, claramente, ele está olhando para o futuro. Esse versículo 7, ele não está falando sobre isso aqui. Eu posso provar isso? Não exatamente, mas siga a sequência aqui que você vai concordar comigo. Ele falou: vem dias, eu estou falando sobre restauração, mas antes da restauração, porque esse capítulo vai desenvolver um pensamento muito forte sobre como e por que que Deus trata seu povo com tanta severidade. Então, quando ele fala, versículo 7, ah, porque aquele dia. Ele não está falando sobre o dia agora. Ele está olhando para o futuro. Ok. Então, depois, não sei se vai dar tempo, mas a gente conhece, né? Jesus falou em Mateus 24 também. Falando, naqueles dias vai haver uma tribulação como nunca antes. Ó, não é isso que ele está falando aqui? Ah, porque aquele dia será tão grande que não há outro semelhante. Não há outro semelhante. Que tem algo futuro, só guardem o seu lugar aí em Jeremias. Para provar que tem um outro tempo de grande angústia, passado é fácil. Vamos para Daniel. Daniel, capítulo 9. Assim, por isso que é importante ter uma noção, muito, não só uma noção, às vezes assim, uma visão do Velho Testamento, assim, de períodos. E esse diagrama que eu dei para vocês é muito útil para você encaixar. Aqui a gente só não colocou Gênesis nesse. Esse diagrama abrange toda a história, desde o Êxodo, né, o segundo livro da Bíblia, até o final, até o nosso tempo. Então, claro que tem muitos pormenores pequenos, mas a gente só colocou as coisas principais. Mas em se tratando de coisas passadas, como eu falei, é fácil. Mas onde que está Daniel aqui? Onde que está Daniel nessa história? Daniel, ele é contemporâneo de Zorobabel, lá na sua folha, ó, Zorobabel. Ele era contemporâneo de Jeremias, mas era muito jovem. Sabe aquele primeiro capítulo de Daniel que tinha uns jovens que foram levados para a Babilônia e eles não se contaminaram com as comidas? Isso sim, isso era bem no tempo de Jeremias. Mas Daniel foi para a Babilônia como jovenzinho. Ele foi como jovem, enfrentou essa situação, viveu todo o tempo dos 70 anos de cativeiro. Mas aí em capítulo 9 fala assim, no primeiro versículo, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém era de 70 anos. E quando ele fez essa oração, o que, que ele estava dizendo? Senhor, já deram a 70, já passaram 70 anos. Já acabou, é tempo, o Senhor prometeu. Então, Daniel está, nessa época de Daniel, Jeremias já tinha falecido, porque Jeremias era bem mais velho. Então, Jeremias não está mais aqui. Nesse capítulo 9 de Daniel, era o final do período do cativeiro. Aí no diagrama é mais ou menos nessa, assim, um pouco antes, né, de Zorobabel. Se vocês quiserem até colocar assim, Daniel 9, né, assim, porque não é toda a vida de Daniel. Mas Daniel, nessa época do capítulo 9, ele é um pouquinho abaixo de Zorobabel, quer dizer, um pouquinho antes de Zorobabel. Então, no meio da oração, versículo 12, ele fala o seguinte: Ele, Deus, confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. O que é esse grande mal? O cativeiro. Então ele está falando assim: ó Deus, o Senhor agiu com justiça. Aí ele fala: nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Ó, então será que esse tempo de angústia como nunca antes já foi? Versículo 13, como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio, contudo não buscamos o favor do Senhor nosso Deus. Então ele vai se arrependendo, porque o povo não tinha se arrependido. Então ele continua. Eu só queria mostrar assim, que no final do cativeiro, Daniel se refere ao cativeiro como um grande mal e até diz que era uma coisa assim, é a mesma coisa assim de falar quando... Aqui no livro de Daniel mesmo, né, quando Nabucodonosor fez uma grande estátua, não fala assim que todos os habitantes debaixo do céu, assim, todos os habitantes da terra, não eram todos os habitantes da terra, era uma forma de falar, era a expressão deles. Então dizia assim, nunca aconteceu como outro país, com outro país como aconteceu conosco. É uma forma de dizer, mas tá fazendo parte. Ó, são juízos extremos, são castigos assim, é realmente um remédio muito, muito amargo. Mas agora eu quero que vocês virem para o capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12. E agora, estou pulando muita coisa aqui em Daniel, claro, mas nessa oração mesmo de Daniel 9, o anjo aparece para ele no fim, mostra 70 semanas. Quem já ouviu falar dos 70 semanas de Daniel, né? E quem entende as 70 semanas de Daniel? Quem sabe o que, que são? Como é que se aplica, né? Assunto sim de muitos estudos. Mas o que eu quero dizer é assim, Daniel viveu esse período, ele mesmo não voltou para Israel, mas ele viveu esse período, Deus mostrou para ele muita coisa. E aqui no capítulo 12, Deus está falando, ele está vivendo já, vamos dizer assim, já passou isso aqui. Já passou o cativeiro. Os últimos capítulos de Daniel são profecias dadas num período em que o povo já estava. Alguns, né, um remanescente, mas alguns já estavam na terra prometida. E aí olha o que fala no versículo no capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo, e haverá, oh meu Deus, haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Então eles passaram por um tempo de angústia qual nunca houve, ou seja, vai ter um tempo pior ainda. É um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Só para vocês verem a linguagem de Jesus, vamos para Mateus 24, quando ele fala da tribulação, tem gente que acha muito ruim falar sobre esses assuntos, né? E até fala, eu já vi gente falar assim, olha, Eu não falo sobre esse assunto porque como eu vou desanimar o povo? Eu vou fazer o povo ficar desconsolado? Mas gente, a Bíblia fala sobre isso. Como é que eu vou deixar de falar sobre isso? Né? Assim, Jesus falou. Então, Mateus 24, versículo 20-21. Pois haverá então. Agora, quando que Jesus está falando? Jesus está falando aqui. Então, já passou o cativeiro, ele está falando, mais ou menos, inclusive ele faz referência a Daniel. Então, o que Daniel viu no futuro, Jesus também está dizendo, ó, vem um período muito duro pela frente. Então, haverá, então, grande aflição, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Ok. Então, qual que é a nossa conclusão? De que quando Jeremias estava profetizando, ele estava falando, né, sobre um tempo de angústia que não era esse cativeiro aqui. Agora, a pergunta é a seguinte, mas então, Jesus falou muitas coisas que ele fala em Mateus 24, Lucas, né? Muitas coisas se referem realmente a esse período de 70, do ano 70, que foi depois de Jesus. Então, no ano 70, e aí a gente tem descrições muito detalhadas daquele historiador judeu contemporâneo, Josefo, que ele descreveu isso aqui. E é coisa assim que naquele tempo eles não faziam filmes, né? Mas tem filmes que a gente não gosta de ver, porque é muito sofrimento. Agora, tem descrições, você lê o livro, também é difícil ler, porque vai descrevendo, é coisa assim que... É inconcebível, tanto sofrimento, chegar nesse ponto. Agora, a pergunta é, depois desse tempo aqui, o povo judeu e também situações, diversas situações do mundo já passaram por coisas. É difícil comparar, mas pelo menos em números, o Holocausto foi pior do que isso aqui. Em números, tipo de sofrimento, pelo menos comparável, talvez pior. Agora, a questão é a seguinte. Será que vai haver um outro tempo de angústia? Esse aqui não está no seu diagrama. Eu coloquei aqui, se você quiser marcar aqui junto, assim, é lá na subida, depois de, a última coisa que a gente tem no diagrama é Jerusalém, volta aos judeus em 67. Acima disso, antes da vinda de Jesus, será que vai ter um outro tempo de angústia? Não só para os judeus, talvez para o mundo inteiro, vários, né? Não são todos. Tem muitas opiniões diferentes sobre a escatologia, sobre o futuro. Tem a ideia assim, que é chamada assim, de dispensacionalismo, que é a predominante até hoje, né? Acho que na maioria das igrejas, só que assim, entre os teólogos está mudando muito, mas assim, entre as igrejas, entre... assim, o povo, os pastores, o que é ensinado, o que é entendido, a maioria das igrejas no Brasil, mas eu acho que em muitos lugares, talvez nos Estados Unidos também, em outros lugares, a maioria ainda adere à ideia assim, de que, bom, a igreja não vai passar por isso. A igreja não vai passar, a igreja vai ser arrebatada antes, mas os judeus vão ficar. Mas muita gente mesmo, assim, talvez não em termos de maioria, mas existem, não é um ou outro só, tem muitos estudiosos, muitos teólogos, muitos homens e mulheres de Deus, muita gente está entendendo que isso não tem fundamento bíblico. Mesmo porque, assim, essa ideia assim, de Jesus voltar secretamente para arrebatar e depois ele vir visivelmente, não tem um bom fundamento bíblico. Então, é uma ideia, até para você ter uma ideia, assim, não, essa ideia não surgiu de estudo bíblico. Essa ideia surgiu de uma visão que uma moça teve no século XIX. No início do século XIX, uma moça teve uma visão, e a partir dessa visão que eles começaram assim, a encaixar alguns versículos, alguns textos bíblicos, né? Dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado, textos assim, mas na verdade assim, não tem fundamentação bíblica. Então, é algo que muita gente se insere, muita gente está estudando. Não estou dizendo que quem crê assim não é um estudante sério da Bíblia. Eu conheço gente muito profunda na palavra que crê assim. Mas minha conclusão é que isso não tem fundamento. Ok, é um assunto vasto. Mas o que eu quero colocar para vocês, primeiro nós vamos ler mais dois textos no Velho Testamento. Zacarias, capítulo 13. Quem que é Zacarias? Todas essas coisas, assim, a gente precisa. Existem alguns profetas que a gente não tem muita noção. Por exemplo, o profeta Joel, a gente não tem uma ideia muito precisa de quando que Joel profetizou. Mas Zacarias, nós sabemos. Zacarias, ele é um profeta que veio no tempo de Zorobabel. Então, ele é junto com Zorobabel, nessa linha do diagrama, né? Zacarias, então, está profetizando depois do cativeiro e depois do povo já estar na terra e já tinham reconstruído o templo. E a descrição no Velho Testamento mais vívida, mais clara da volta de Jesus está em Zacarias 14, versículo 4. Não é o nosso assunto agora, mas só para vocês entenderem que Zacarias, ele tá olhando aqui, ó. Ele tá na subida desse pico aqui. Zacarias teve várias profecias do Messias, mas ele tá olhando também nesse pico e vendo lá na frente, porque a profecia de Zacarias é da segunda vinda, muito claramente em Zacarias 14. Então, eu só queria que vocês vissem no capítulo 13 o que que ele fala. 13, versículo 8. Vamos começar no versículo 7, só para vocês verem como essa profecia também mistura as duas vindas. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Vocês lembram desse texto? Vocês lembram quando que isso foi citado no Novo Testamento? Foi citado por Jesus, quando todo mundo estava abandonando ele no fim, ele falou assim: está escrito, fere o pastor e as ovelhas vão ser dispersas. Então, o Zacarias está olhando para Jesus na primeira vinda: fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas. Primeira vinda. Mas olha só o que ele fala, versículo 8: em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela, das ovelhas, serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela, essa terceira parte, invocará o meu nome, eu a ouvirei, direi, é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Lembra que eu falei domingo passado? Essa profecia de eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso é a promessa de Deus, isso é o alvo de Deus. O alvo de Deus não é ele e você com sua mansão particular lá no céu. Esse não é o alvo de Deus. O alvo de Deus é Deus habitando com seu povo na terra. E é um povo coletivo. O templo de Deus é o povo e não é um amontoado de gente independente. Para Deus habitar no seu povo, nós precisamos ser ligados um ao outro. Efésios 2 fala: vocês estão sendo construídos, ligados um ao outro como um templo, como qualquer construção, um tijolo amarrando com outro. Então, o alvo de Deus não é um monte de gente independente. Hoje nós temos mais do que nunca pessoas desiludidas com a igreja que creem em Deus, tão desiludidos, não fazem parte de nada, mas mantêm a fé em Deus. Antigamente, quem lembra um pouquinho assim, a gente falava muito dos desviados. Quem que era o desviado? É aquele que saía da igreja e voltava para beber e fazer um monte de coisa ruim e tal. Hoje tem muita gente que sai da igreja, está sozinho, mas não tá longe de Deus. Tá, né, não tem uma vida. Claro que isso provavelmente afeta a sua vida, seu testemunho em particular. Mas não é uma pessoa assim que fala assim, ah, eu não quero saber mais de Deus, eu vou, né, vou viver assim no pecado. Então, mas isso é uma coisa ruim, porque não está sendo formada a igreja, a noiva. Nós estamos desvinculados. E aí, agora, o que ele fala aqui é... Claro que esses textos são obscuros, porque ele falou da primeira vinda, no versículo 7. Ele está falando de três partes, duas vão morrer. Isso pode ter acontecido ou no ano 70. É assim, o ano 70 é, o ano, assim, é a ocasião que a história mais realça, porque Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído e tal, mas depois teve uma outra revolta dos judeus em 132, depois de Cristo, houve mais morte, e depois, assim, se você for seguir a história dos judeus, assim, tem ondas de morte, de massacres, de, né, e depois a gente tem, assim, mais notícias assim, do Holocausto, 6 milhões. Mas teve muitos, então quando é que esse texto já se cumpriu? Para algumas pessoas, sim, eu não sei. Para outras pessoas, esse texto ainda vai acontecer. E agora, assim, só então para terminar, porque na profecia, no texto original, não tinha essa divisão de capítulo. Então, nós lemos assim, versículo 9, farei passar essa terceira parte pelo fogo, purificarei como se purifica a prata, provarei como se prova o ouro. E o que vai acontecer depois? Eles vão ser meu povo e eu serei seu Deus. E aí ele continua no capítulo 14, vem o dia do Senhor, versículo 2, eu ajuntarei todas as nações, e isso é algo que muitos textos falam, até no Novo Testamento fala, Jesus fala que no fim todas as nações vão se ajuntar contra Jerusalém. Então, o próprio Jesus olhou para o ano 70, falou de muita coisa que ia acontecer nessa época, mas ele fala de coisas no fim também, porque ele fala assim, da vinda dele, ele fala do sol se escurecer, ele fala de várias coisas que vão acontecer no fim. Então o próprio Jesus está colocando junto essas coisas, em parte, porque Deus esconde essas coisas, não é para a gente ter o cronograma. Você já pensou, se a gente souber, que o problema mesmo é só em 2035? Então, por enquanto, a gente pode ficar à vontade, né? Já pensou? A gente não ia falar isso, mas lá dentro do coração ia ter um quesinho, não tem tanta urgência. Mas e se for em 2020? E se for em 2022? Se essas coisas estiverem acontecendo já, o azeite na lâmpada vai acabar. Se a gente não tiver, como que nós vamos passar por esse tempo? Então, o que eu quero que vocês vejam é, tem muita coisa obscura, a gente não sabe exatamente como é. Nós vamos continuar ainda, não estou finalizando a aula agora, né? Mas nós vamos continuar nas próximas aulas falando sobre esse contexto. Eu quero que vocês vejam a nova aliança dentro de todo esse contexto que Jeremias está profetizando. Mas eu parei no versículo 7, né? Jeremias 30, versículo 7, o tempo da angústia de Jacó, porque pode ser que ainda aconteça alguma coisa muito séria. Vamos para Malaquias, que é outro profeta desse tempo final, só virar umas páginas para frente. Malaquias 3 tem também uma profecia que mostra, tem um princípio aqui. A gente não tem a cronologia, mas tem um princípio que eu quero que vocês enxerguem. Olha aqui, Malaquias 3, versículo 1. Vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Tinha um mensageiro antes da primeira vinda de Jesus? João Batista. Mas continue lendo aqui que você vai ver que o contexto aqui não é a primeira vinda. Claro que João Batista cumpriu essa profecia também. Então, outra vez nós temos muitos paralelos, muitas profecias, né? Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, Jesus, a quem buscais, o mensageiro da aliança, Agora ele está chamando Jesus de mensageiro. Gente, Deus não podia ter deixado as coisas um pouco menos confusas. Ele chama o mensageiro que vem antes de mensageiro, né? Ele chama Jesus de mensageiro. Vem o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, porque Jesus, ele é o ministro da nova aliança. Então ele é chamado mensageiro, mas ele é o próprio Deus. A quem desejais, ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, ele está falando da primeira vinda ou da segunda? Versículo 2. Mas quem suportará? Isso não é coisa da primeira vinda. Porque todos puderam suportar o dia da primeira vinda. Jesus veio, curou, consolou, né? Falou de misericórdia. Então, não é a primeira vinda. Quem suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á, eu sei, quando eu vejo esse assentar, assim, vai demorar, né? Ele não vai fazer em pé, porque vai demorar. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Vocês lembram disso em Zacarias? Né? Então, as tribulações, o tempo de angústia é para nos purificar. Isso acontece por tribulações, já tem acontecido, acontece na nossa vida individual, acontece coletivamente, porém, isso vai acontecer de alguma maneira mais drástica, porque nesses momentos baixos, algo precisa acontecer para purificar. Olha aqui, então, no final do versículo 3, então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão, e as ofertas de Judá e Jerusalém serão aceitáveis. Bom, nós vamos parar aqui, assim, né, nesses textos aqui. Eu só vou voltar para Jeremias um pouquinho para a gente finalizar a aula. Mas eu quero que vocês vejam que há um processo repetitivo. Né? Esses ciclos eles se repetem em graus maiores. Então, o cativeiro de Babilônia foi um ciclo assim. Qual que foi o propósito? O que, que Deus conseguiu com o cativeiro babilônico? O que aconteceu na história? Até o cativeiro, os profetas só falavam de idolatria. Vocês me abandonaram, vocês estão seguindo outros ídolos. Depois do cativeiro, mesmo no tempo de Jesus, Jesus não veio e falou assim, vocês estão com ídolos. Não, Jesus não falava sobre isso. Por quê? Porque não tinha mais. De fato, não foi ainda a mudança de coração que Deus queria. Mas, de fato, depois do cativeiro babilônico, nós não temos mais notícias do povo, da nação, do remanescente, os que foram, que continuaram assim na terra, do povo judeu, de terem sido idólatras. Então, o que ele está dizendo assim, eu vou purificar. A angústia, a tribulação, o juízo, a correção, realmente purifica. Seria bom que tivesse um método. Será que Deus não consegue inventar um método? Né? Assim, na medicina eles inventaram muita coisa, né? Anestesia, já pensou? A medicina sem anestesia? Já pensou? A medicina achou um jeito de cuidar de muitas coisas sem dor. Agora, não totalmente, porque quem tem que passar por uma quimioterapia, por uma radioterapia, não passa sem dor. Mas muitas coisas, né, podem ser feitas sem dor. Mas para o processo de Deus, não tem. Não tem anestesia, não tem um processo indolor de Deus mudar, de Deus tratar. Então, muito, muito importante nós entendermos a profecia de Jeremias 31. Por isso que eu estou fazendo questão de ir na sequência. Jeremias 30, ele está seguindo uma sequência aqui, e volta então para Jeremias 30, só quero que vocês vejam, depois nós vamos entrar um pouco mais a fundo na próxima aula. Mas vamos só continuar aqui um pouquinho, até chegar no versículo 12 e 13. Né? Então, nós terminamos, nós lemos o versículo 7, tem um dia muito grande, não há outro semelhante, será tempo de angústia para Jacó, mas ele será livrado dela. Só para falar, mas lembrei assim, só um paralelo, é que essa história, assim, a igreja vai passar ou não vai passar pela tribulação? Um dos versículos que as pessoas usam bastante é Lucas 21, não sei se é 34, uma coisa assim, que ele fala assim: orai para que vocês possam ser livres do tempo da tribulação. Aqui está dizendo: será tempo de angústia para Jacó, mas ele será livrado dela. Livrado não significa que não vai passar. Isso é o que eu queria que entendessem. Não significa que não vai passar. Agora, como que vai passar? Nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que passaram, né? Assim, pega o exemplo dos três amigos de Daniel que foram para a fornalha e não sentiram nada lá dentro. Então é possível você passar pelo fogo, e aí que 1 Coríntios 11 fala, na hora assim de tomar a ceia, julgue-se a si mesmo, que se você julgasse a si mesmo, você não seria condenado com o mundo. Então existem coisas que o juízo de Deus sobre nós não vai sobre o mundo, não vai cair sobre nós se nós permitirmos que o fogo de Deus queime nossa vida agora. Agora, isso não significa que não vai sofrer nada, que não vai sofrer martírio, que não vai passar por dores físicas, né? Então, será um tempo de angústia para Jacó, mas ele será livrado dela, ou seja, ele vai sobreviver como nação. Mas Zacarias fala assim: 2/3 vão morrer. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo. E aqui, se vocês quiserem ir acompanhando na folha, esse aqui já é o número 4 dessas promessas, né? No versículo 8. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo, o jugo de outras nações. Eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, quebrarei as tuas algemas, nunca mais se servirão dele os estranhos. Então, quando que essa profecia se cumpre? Quando que se cumpre? Bom, hoje Israel, pela primeira, praticamente a primeira vez, eu expliquei na aula passada que o tempo dos Macabeus aqui foi um intervalo curto de 100 anos em que o povo na terra não estava debaixo do jugo da Síria, do Egito, da Grécia, de outra nação. Mas só esse período, desde o cativeiro até 1948, única exceção, único intervalo foi o tempo dos Macabeus. Todos os outros períodos, os judeus estavam debaixo da escravidão de outros países, de outras potências. Então ele disse que naquele tempo eu vou quebrar o seu jugo. Isso talvez esteja começando a acontecer. Só que, vamos continuar lendo: quebrarei as tuas algemas, nunca mais se servirão deles os estranhos. Versículo 9. Antes ele servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Nós temos um rei. Quem que é o descendente verdadeiro de Davi? É o rei Jesus. Jesus está reinando lá em Israel, sobre o povo de Israel? De forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Tem os judeus ortodoxos, tem pessoas que creem, tem judeus messiânicos lá, mas são todos uma minoria. E o governo, né, a gente pode gostar ou não do primeiro-ministro atual, mas ele não é um rei Davi, né? Ele é um rei, ele é um governante como qualquer outro, né? Tem coisas boas e tem coisas ruins, né? E às vezes, dependendo do seu ponto de vista, tem mais coisa ruim ou tem mais coisa boa. E, né, nós temos muitos pontos de vista diferentes, mas não é o rei Davi. Então essa parte aqui não se cumpriu ainda, né? Tá, esse aqui é o item 5 na folha, né? Israel terá um rei, alguém do seu próprio povo, descendente de Davi, né? Vai acontecer isso. Versículo 10. Portanto, não temas, ó Jacó. Não é engraçado assim? Deus fala assim: vocês vão passar por um tempo de angústia, como nunca antes, como nunca houve. Mas não temas, não temas, não fique com medo, né? Mas é verdade, se nós, isso vale para nós, se nós estivermos ao lado de Jesus, nós não precisamos temer. Agora, Jesus, o Filho de Deus, estava em angústia no jardim do Getsêmani. Então, entende-se? Então, mas Jesus falou assim: ó Pai, eu entrego a ti meu espírito. Então, ele estava junto com ele, né? Não temas, ó Jacó, meu servo, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, eu certamente te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do seu exílio. Jacó tornará. Agora, outra coisa aqui, esse aqui é o item 6. Jacó tornará, descansará, ficará em sossego e não haverá quem o atemorize. Isso não está acontecendo hoje, de forma alguma. O povo judeu, o povo árabe, quem habita em Israel, vive debaixo de medo o tempo todo. Se as sirenes tocarem, eles têm que ir para um refúgio. Então, assim, eles vivem, claro, tem lugares assim que eles estão em relativa segurança, não ficam assim, mas as pessoas que vivem perto da faixa de Gaza ou perto da fronteira com a Síria estão sempre em estado de alerta. Então, isso não aconteceu ainda. Versículo 11. Eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Embora eu dê fim a todas as nações entre as quais te espalhei, a ti, porém, não darei fim. Castigar-te-ei com medida de todo, não te terei por inocente. Ou seja, vocês são meu povo, eu vou julgar, eu vou purificar, mas vocês vão ser purificados e vão se tornar meu povo. Ok? Agora, só quero dar uma introdução, que esse é o assunto da próxima aula. Versículo 12. Assim diz o Senhor, o teu ferimento é incurável. Já pensou Deus falar assim? Você está com uma... Deus, ou a Deus falar com a gente. Você tem uma doença. E a sua doença não tem cura. É o médico que fala assim, pode ir para casa, né? Desenganado, não tem cura. Deus falou isso com eles. O teu ferimento é incurável, a tua chaga não tem remédio. Então, só que vocês já estão vendo no número 7 aí que depois ele vai falar que essa ferida vai ser curada. Mas isso aí nós vamos continuar na próxima aula. Mas faz parte desse contexto, né? Por que que precisa ter um tempo de angústia? E eu só queria que também, assim, sempre essas profecias têm muito a ver com o povo de Israel, com o propósito de Deus para a terra de Israel, para o povo de Israel. Mas, claro que tem muita ligação conosco. Nós fazemos parte do povo de Deus através da fé. Mas eu só queria que a gente precisa ter otimismo, porque o reino de Deus vem. Essas promessas são verdadeiras. A nova aliança que já foi inaugurada por Jesus com seu sangue não se completou. Isso é a coisa mais forte que a gente vê em todo esse contexto da nova aliança, é que nós estamos na nova aliança. Qual que é a profecia? Não vamos chegar lá, mas eu só quero dar uma previsão. Assim. Qual que é a profecia de Jeremias 31? Eis que eu vou fazer uma nova aliança, não como aquela aliança que fiz com Moisés quando tirei vocês do Egito. Ou seja, nós não estamos debaixo da lei, nós temos uma nova aliança, nós temos perdão dos pecados. Né? E aí o que ele fala? Vocês não vão precisar ensinar mais um ao outro. Pronto, a partir de hoje a nova aliança já chegou para todos nós, não precisam vir mais na aula, ninguém precisa mais aprender mais nada. Não, isso não aconteceu ainda. Né? Então a gente precisa entender que a nova aliança contém em si algo que ainda não foi completo, não aconteceu, e nós estamos realmente orando e buscando e desejando isso com todo o nosso coração. Essa situação de um ferimento, uma doença incurável, eu acho que para a gente hoje no Brasil é muito fácil a gente se identificar. Porque existem problemas no país, existem problemas na igreja, existem problemas entre nós que são incuráveis. E se a gente achar que mudando de igreja, que mudando de partido político, que mudando alguma coisa humana vai resolver, nós vamos ser muitas e muitas vezes decepcionados. Não estou dizendo que não seja vontade de Deus mudar um governo, não seja vontade de Deus mudar algum contexto na nossa vida. O que eu estou querendo dizer é, não é isso que vai resolver a doença incurável. Então é isso que Deus queria mostrar aqui. Vocês têm uma doença incurável. Pode vir restauração 1, pode vir restauração 2, mas não vai resolver enquanto não acontece algo que realmente implante a nova aliança. A nova aliança é a única solução para tudo isso aí. E a Israel é simplesmente, eles são os cobaias, eles são os primeiros. Mas o que vale para Israel vale para todos nós. A nova aliança, a doença incurável de Israel é a doença incurável nossa. A solução para essa doença incurável para Israel é a solução para nós. Mas aí tem várias coisas que precisam acontecer e nós estamos sempre buscando entender mais o que, que Deus quer fazer. Vai haver algum tipo de tempo de angústia, não sei como que é, mas existe um princípio de Deus que a gente vê em tudo isso. Não, a nova aliança é maravilhoso, é sangue de Jesus, é perdão, é graça, mas isso não acontece, não se efetua sem que haja um processo de purificação. Esse processo que fala em Malaquias, esse processo que fala em Zacarias, esse processo que na verdade fala no Novo Testamento em vários lugares, Pedro fala, é tempo que o juiz comece pela casa de Deus. Então essas coisas precisam acontecer porque Deus vai cumprir a nova aliança, ele vai trazer o reino de Deus, é o reino de Deus que resolve, mas para que Jesus possa voltar, algo precisa acontecer para completar a obra que ele começou na cruz. É simples, mas é complicado ao mesmo tempo, né? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tua palavra, por tua revelação e por tuas promessas, Senhor. Senhor, nós queremos estar preparados para aquilo que vem, mas não queremos ficar focando nisso. Queremos realmente focar na tua fidelidade, queremos, ó Deus, pedir e permitir que o Senhor trabalhe em nossas vidas individualmente e coletivamente. Queremos que o Senhor trabalhe, queremos que o Senhor faça o que precisa ser feito para que o Senhor tenha realmente a possibilidade de dizer um dia, vocês são meu povo e eu sou seu Deus. Senhor, nós oramos, nós ansiamos, nós desejamos isso e pedimos que o Senhor nos conduza. Em nome de Jesus. Amém.